Boa tarde, estamos em visão de jogo. Há aqui vários temas para falarmos. Queria, no entanto, começar pelo despedimento de mais um treinador na Primeira Liga. João Henriques já não é o técnico do Vitória. Bino, treinador da equipa B, assume, pelo menos por enquanto, o comando da equipa principal do Vitória. Luís Freitas Lobo, esta saída do João Henriques já se vinha aguardando nas últimas semanas. O técnico não resistiu a mais uma derrota, esta frente ao Tondela. Derrota em Guimarães, ou seja, em casa. Foi a quarta derrota consecutiva de Vitória para o campeonato.
Sim, boa tarde. É claro, a ditadura dos resultados, mas mais do que isso também a instabilidade da equipa ao longo de muitas jornadas. Portanto, a Vitória nunca conseguiu estabilizar uma qualidade de jogo que garantisse um indício de segurança para conseguir bons resultados. Sobretudo nos jogos em casa, ainda ontem, estando a ver o Vitória com o Tondela, é de facto um pouco intrigante a intranquilidade que a equipa sente, que os jogadores sentem a todos os níveis. Agora já não é questão do público, né? Que se foca a equipa com o amor que lhe tem, o público do Vitória, e a equipa de facto não consegue encontrar o seu melhor futebol. Também dizer-te, e o jogo de ontem, que é aquele que, a última causa que leva ao despedimento, o João Henriques lançou 2018 anos na defesa, como central e como lateral esquerdo. O Adra, aliás, é um bom lateral. Agora, a questão que se coloca é perceber até que momento, se este é o momento ideal para lançar miúdos com 18 anos, quando a casa está a arder. Torna-se um pouco até perturbante ver o André a gritar com toda a gente ao longo do jogo todo no centro do relvado, porque ele, de facto, é a alma da equipa. Luta tanto, mas depois a equipa não vai atrás dele. Intriga-me também perceber como é que o Quaresma não é titular daquela equipa. Estando melhor ou pior fisicamente, acho que é uma diferença tão grande acima dos outros.
E ainda ontem se viu quando entrou.
Sim, mas basta jogar 15 minutos e ofereceu golos uns atrás dos outros.
Tem uma assistência de letra que é uma coisa.
Para o André que depois falha, e antes para o central. E, portanto, o João Henriques acaba por cair agarrado àquilo que é também o problema estrutural que o Vitória tem nesta altura. Atenção que o problema do Vitória não é um problema de treinador. Atenção, não é.
Falaste aí do Ricardo Quaresma e o Marcos Edwards também no banco de suplentes.
Sim, portanto, acho que não há aqui muita ciência de análise. Os melhores jogadores devem sempre jogar, não é? Portanto, agora, ou pelo menos, por princípio. Mas dizer-te que o problema do Vitória não é um problema de treinador apenas, não é? Embora o perfil de treinador também tenha que ser bem estudado e decidido de uma forma convincente. O Vitória, esta época, começou a construir uma equipa sem sentido. Chamaram-lhe a política dos jovens potros, não é? Contrataram uma série de jogadores das divisões secundárias de França, de Bélgica, vinham do Ghana, muita coisa, enquanto o Cais Freitas foi diretor desportivo. Entretanto, talvez aquilo que é o melhor avançado da segunda Liga foi emprestado, o Aziz, que também tinha vindo do Ghana, é jogador do Vitória, que está a jogar no Estoril. Portanto, tudo aquilo não fez sentido, desde a contratação do Tiago. Não está em causa a qualidade do Tiago, porque nem essa podemos avaliar, porque nunca tinha treinado como treinador principal e também não teve grande tempo esta época. E, portanto, tudo aquilo no Vitória esta época, como noutras, mas nesta sobretudo, porque esta é uma direção nova, que está, portanto, na sua terceira época, tem sido um zigue-zague tremendo. E depois reflete-se nestas prestações em campo de uma equipa sem identidade.
José Manuel Ribeiro, e agora, será Bino o técnico do Vitória até a final da época?
Não tenho isso confirmado. Acredito que se enquadra no perfil de um treinador temporário, um treinador interino que acabará a época para dar tempo a que se tome uma decisão mais definitiva. Para a próxima, é o que me parece. Não excluindo, obviamente, a hipótese de subir, ter um bom desempenho e depois acabar por ficar. Isso é uma questão diferente, mas penso que a ideia neste momento será qualquer coisa assim.
Não ficaste surpreendido com a saída do João Henriques?
Não, porque a certa altura ele começou por criar ali alguma base de um certo rendimento mínimo que o Vitória ia conseguindo ter, mas houve um despiste, um claro despiste há uns tempos para cá. Sobretudo defensivo. Eu lembro que nós discutimos, conversávamos há uns tempos sobre o sucesso defensivo do Vitória e como era enganador. Falamos disso muitas vezes. E de repente essas previsões concretizaram-se todas em catadupa, não é? E basicamente é isso. É uma equipa que tem as suas coisas boas, que tem os seus bons elementos, mas que nunca, como coletivo, nunca funcionou. Desde o princípio, houve sempre ali correr atrás de um determinado prejuízo. Neste caso, eu acho que, até quando falamos da questão do Quaresma, quando falamos da questão do Edwards, que criou-se um desequilíbrio defensivo, e o que o João Henriques andou a tentar fazer este tempo todo, não é? neste último mês e meio, digamos, foi tentar reequilibrar a equipa de várias maneiras possíveis, pondo se calhar avançados ou extremos que contribuíssem mais defensivamente, outras vezes nem tanto, procurando soluções para uma doença que a equipa claramente passou a ter a determinado momento, sem nunca ter sido realmente saudável.
Isto é um campeonato que se joga com 18 equipas, 10 já mudaram de treinador e algumas até mais do que uma vez, como é o caso do Vitória. Só o Sporting, o Porto, o Benfica, o Sporting Braga, Paços de Ferreira, Santa Clara, Tondela e Belenenses Sade é que não trocaram de treinador. Os outros 10 clubes já trocaram.
E é um bom exercício ver até que ponto é que essas substituições resultaram em alguma coisa de bom. Não me parece. Aliás, tem-se discutido muito, embora não o suficiente e não nos palcos certos, a adoção em Portugal daquela regra que está em vias de ser implementada no Brasil, que é permitir apenas um...
Vai demorar muito tempo no Brasil.
Mas acho
dois
que...
meses já está tudo maluco.
Mas acho que é a altura, de... Pronto, basicamente, o que se quer é criar uma regra de apenas 2 treinadores por ano. Embora em Portugal, imagino que fossem 2 treinadores e 14 adjuntos com sem o curso de primeira, de quarto nível, sem essas coisas todas. Portanto, mas acho que é preciso também criar alguma coisa, até para a proteção dos próprios clubes, é preciso clarificar isso, porque nós a Primeira Liga é uma máquina destruidora de treinadores. Porque pensemos, um bom treinador, há bons treinadores com potencial que ao fim de 10 anos a treinar têm uma época completa, não é? Há bons treinadores que constroem carreiras assim, portanto não conseguem evoluir, não conseguem de facto aprender, não conseguem sair do sítio, não é? Porque na verdade o que andam a fazer são farrapos de épocas, sempre a correr atrás de um prejuízo qualquer, sempre a acabar trabalhos de outros com os quais não tiveram nada a ver, ou então a saírem muito antes de se poder ver se o trabalho deles funcionava ou não. Isto também deve ser pensado.
Deixa-me só dizer que tenho uma ótima impressão do Bino enquanto profissional. Ele vai agora ter esta oportunidade de pegar na equipa do Vitória nas 9 jornadas que faltam até ao fim da prova, mas tenho muito boa impressão dele enquanto profissional.
Não sei. Sim, se vocês partilham. Não partilham. Em primeiro lugar, tenho uma relação pessoal com ele, de amizade, que foi profissional também durante vários anos, enquanto ele esteve a comentar há pouco na Sport TV. Aliás, ele deixou de comentar para ir a treinar os sub-23 do Vitória. Portanto, tenho do Bino, falámos de futebol tantas e tantas horas, uma excelente ideia. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é uma aposta na equipa principal do Vitória. Há uma diferença grande. Sobre as circunstâncias em que foi. Acho que é força das circunstâncias. E penso que é o que o Zé está a dizer. É um treinador, neste momento, contratado para ser interino, para gerir os danos, e depois contratar outro treinador. Isto não é menosprezar o valor do Bino, porque pode acontecer, se repara, faltam 9 jogos, se fizesse 9 jogos fantásticos e metesse o Vitória em 5º, que não se pode exigir mais. Mas é uma distância enorme que está para o Paços Ferreira, de 9 pontos, não é? Penso eu.
Sim.
E tenho o Santa Clara atrás, mais perto, não é? Mas se conseguisse, de facto, dar ali indícios de uma retoma enorme, podia ser candidato à próxima época, mas acho que o Vitória já está a pensar no treinador para a próxima época.
Santa Clara que
está... E toda a gente sabe quem é.
Quem é? Pepa?
Sim, sem dúvida. Não sei se o Pepa quer, nem se o Vitória, nem se o Paços Ferreira vai estar disponível para isso. Mas penso que será o alvo. É um alvo natural, repara. Estava a dizer isto, não é dizer nada... Que o Pepa também poderá. E pensa se o Carvalho quer sair do Braga, por alguma razão, porque o Carvalho já disse que quer treinar outra vez na Primeira Liga. Se lhe aparece uma hipótese de voltar à Primeira Liga, se calhar o Pepa pode ser um bom. O Pepa é um treinador que está na linha, neste momento, de sucessão para treinar uma equipa.
Isso aconteceu várias vezes. Sim. Aconteceu com o Rui Vitória, aconteceu com o Paulo Sérgio, por exemplo.
O Paulo Fonseca
foi parecido. O Paulo Fonseca não chegou ao Vitória, não é?
Ah, o Vitória não, estás a falar do Braga.
Mas esse percurso Passo e Vitória acontece muito em treinadores e jogadores.
Sim, tem acontecido muito isso.
Vamos virar a agulha para o Futebol Clube do Porto, que joga esta quarta-feira em Sevilha frente ao Chelsea, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Porto que, Luís Freitas Lobo, teve muita dificuldade para levar de vencida o Santa Clara. Mais uma primeira parte para esquecer do Porto, mas claro, também houve aqui muito mérito da formação de Daniel Ramos.
Sim, era o que eu te dizer. Mais uma primeira parte para esquecer. Enfim, não há grande comparação com outras primeiras partes. Aquela que é mais tentadora, essa é a primeira parte do Porto Boa Vista, em que o Sérgio também depois no final do jogo derreteu a equipa pela aquela primeira parte, e até alguns jogadores em particular. Mas aqui foi diferente, aqui acho que o Porto até fez uma primeira parte interessante em alguns níveis, mas o Santa Clara jogou muito bem. O Santa Clara é das equipas melhor organizadas deste campeonato. Acho que é o melhor trabalho, talvez de todos, que eu tenho visto até agora.
Permite-me interromper-te para destacar dois jogadores de Santa Clara. Já não é a primeira vez, nem segunda, nem terceira vez. Não ia falar desses dois. Então, ia falar de Idemasa Morita, o japonês.
Entrou agora, sim.
E também do brasileiro Lincoln, um internacional das camadas jovens do Brasil. Já falámos dele aqui algumas vezes. É um jogador tecnicamente muito acima da média. E é um jogador que bate muito, que é bola parada na equipa de Santa Clara, mas não só, mesmo em bola corrida, muito jogo passa por Lincoln. Ainda me parece que é um jogador que não aguenta ali ao mesmo nível os 90 minutos.
Por isso é que ele ainda não saltou para um clube grande.
Mas é um jogador que eu acho que ele ainda é bastante jovem. É um jogador que tem traçado, se nada de mal lhe acontecer.
Mas vai saltar.
Penso que vai saltar para um clube
grande. Ele já está a olhar.
Ele é discutido nos clubes grandes e não só. Até por outros um bocadinho mais intermédios, que tenha havido essa discussão já há muito tempo. Mas esta equipa é muito perigosa, atenção. Santa Clara é uma equipa...
Sim, joga muito bem, muito organizado. Acho que é o melhor trabalho do Daniel Ramos.
Joga bem, tem bons centrais, por exemplo. Que foi um problema
e não jogou Fábio Cardoso.
E não jogou Fábio Cardoso. E foi um problema bem complicado para o Porto. Embora o Porto esteve ali... Sobretudo Taremi, estava um dia completamente...
Sim.
Completamente ao lado, portanto, a leste da baliza.
E mesmo o Marega.
Sim, é raríssimo que o Marega seja substituído sem resultado definido e foi. Portanto, quem se já é um sinal. Achei piada à forma como o Porto acabou o jogo.
Achaste piada o número de jogadores
sim,
características ofensivas em campo, é isso que queres dizer?
Sim, e sobretudo os jogadores.
O Porto terminou com Tony Martínez, Evan Nilsson, Francisco Conceição, Otávio, Fábio Vieira,
o Fábio Vieira,
Corona.
Atenção à entrada do Corona, não é?
Sim.
É decisivo,
o Corona entra para o lugar do lateral direito na Anu.
Sim, mas depois acabou por jogar quase em todo o campo.
Aquilo. Pois, faz a jogada na esquerda.
Sim.
Mas.
Mesmo a acabar o jogo, não é?
Sim. Mas foi ali e funcionou, sobretudo. Prova que o Porto, se quiser, tem jogadores para outro tipo de futebol também.
Sim, mas eu pensava, este jogo já imaginava muito difícil para o Porto, até pelas razões um pouco de abordagem mental que seria feita a este jogo.
Por causa do jogo com o Chelsea?
Como é evidente, por mais que todos digam que não, um jogo de cada vez, está a pensar muito numa hipótese de discutir de passagem às meias finais da Liga dos Campeões.
E agora já não está muito na moda, mas aqui há uns anos até os próprios adversários aproveitavam nestes jogos... aproveitaram um pouco para endurecer.
Carregaram um pouco mais, porque sabiam, meter o pé num jogo destes.
Porque sabiam que os jogadores do Porto iam pensar nessa possibilidade de uma lesão. Mas há aqui uma coisa que se discute pouco, é aquilo que é a tal redistribuição da justiça, que são as seleções. Que é a vantagem que um clube grande como o Porto tem de ter todos estes jogadores internacionais, não é? Torna-se depois... uma vantagem para o clube pequeno que não tem esses jogadores e que se dá ao luxo de ter duas semanas para preparar um jogo específico, não é? Por isso é que muitas vezes estes jogos de regresso às seleções são muito complicados para as equipas grandes.
Mas isso não é só em Portugal?
Não é só em Portugal, mas noutros campeonatos a fenómeno é diferente. Na Inglaterra, quase todas as equipas têm muito internacional, portanto é um pouco diferente.
Mas há outros campeonatos em que se consegue fazer um paralelo com o nosso, não é?
Sim, agora nos campeonatos médios como o português isto acontece. Portanto, é uma forma de distribuir um pouco a justiça, não é? De distribuição da justiça e do equilíbrio, não é? Porque acaba por se fazer pagar a riqueza de plantéis como os do Porto.
Então vocês prevêem um jogo difícil do Porto também em Tondela após o jogo em Sevilha frente ao Chelsea? Que é já na próxima jornada.
Entrará também muito
e fica entalado entre os dois jogos da Champions.
Sim, claro que sim. Será um jogo também que características semelhantes nessa abordagem mental. Embora também esperemos que o Porto traga um bom resultado do jogo que traga. Enfim, o jogo vai ser, os dois jogos não serão, serão os dois em Sevilha. Este não fosse um jogo em casa, não é?
Este conta como sendo no Dragão.
Exato. Mas, bater-se em relação ao jogo, deixa-me dizer em relação ao Porto Santa Clara. Previa já um jogo destas características, pela abordagem tática mental diferente, difícil para o Porto, na tal concentração dos jogadores. Para o Santa Clara, muito bem montado e concentrado, e que jogou muito bem. E depois, a forma como na segunda parte, claro, defendeu mais. E é engraçado fazer o paralelo desta derrota de Santa Clara com o Porto, com a derrota com o Sporting, porque volta a sofrer o golo mesmo ali a acabar o jogo.
Morre na praia.
E antes, na jogada anterior, tal como em Alvalade, tem um contra-ataque perigosíssimo de 3-2 de superioridade numérica, de poder fazer golo.
Dá um corte do Pepe, não é?
Dá um canto, exatamente.
Corte do Pepe para canto.
Dá um canto e se calhar sobe, e o Daniel Ramos fala isso, se calhar sobe demasiados jogadores naquele canto. Não sei, eu sei que aqui é o que é. O futebol não há aqui. O lado virtual, a equipa até mostrou naquele momento muita ambição, porque estás no minuto 94, ganhas um canto, pensas que opa, o jogo acabou aqui, não é? E se calhar esperava mais atrás, mas a equipa quis ganhar o jogo ali, porque tinha tido a oportunidade. É o Lucas que tem entrado, entrou para a lateral esquerda, que tinha feito lá, já tinha feito lá um grande jogo no Dragão pelo Leixões, com o João Henrique a treinador, foi isso que levou ao Santa Clara. E que faz uma jogada fantástica e que ali quase que dá um lance de perigo para o Santa Clara, deu 2-1. Depois, na sequência, no canto, acaba por depois as jogadas enrolar-se. Enfim, depois há muito futebol pelo meio, em um minuto. E o golo do Porto, que é um excelente golo do Tony Martínez. O Tony Martínez, que é um jogador que, de facto, parece insensível ao que acontece no jogo. Ele, pai, um minuto antes, tinha visto um cartão amarelo. Tinha ficado a reclamar. Levantou-se e, a seguir, faz o golo. E faz o golo, atenção, que aquele golo não é fácil de fazer. Porque é a sua pressão e a calma que ele tem para colocar a bola de cabeça e a precisão com que faz o golo. E o Porto ganha um jogo que quem estava a ver parecia que já dificilmente iria ganhar, não é?
Um golo de um espanhol antes de um jogo em Sevilha. Pode ser aqui um bom presságio, Zé?
Não sou muito presságios.
Não é supersticioso.
Aliás, acho que há presságios muito enganadores. Por exemplo,
eu não sou supersticioso, mas há coisas que estão a azar.
Isso é uma tensão.
Por isso mesmo.
Pai dela
dá mazar.
Pai dela dá mazar, é muito bom.
Mas há presságios enganadores. Um presságio enganador, por exemplo, é a derrota do Chelsea por 5-2 com o West Bromwich.
Uma equipa que está para crescer.
Não vale a pena olhar para esse jogo, tem engano.
Exatamente, é o que estava a dizer. Portanto, percebes às vezes. Porquê? Porque há a expulsão do
Tiago Silva.
Do Tiago Silva, muito cedo, não é? O segundo cartão amarelo.
Cerca de meia hora, quando está a ganhar por 1-0.
Estão a ganhar por 1-0. Já se tinha visto alguma coisa do West Bromwich, que de facto tem jogadores muito rápidos.
E um deles que nós conhecemos bem.
O mais complicado deles todos, que é o Matheus Pereira, sem dúvida nenhuma.
É jogador do Sporting.
Aliás, ele está ligado, se não está ligado aos 5, está pelo menos ligado a 4 gols.
Sim, marca 2 e tem 2 assistências. Sim. Não?
Portanto, um jogador incontrolável para eles desde o princípio do jogo, mas a partir do momento em que há expulsão, o Chelsea desmonta, desfaz, ainda por cima, porque o Tiago Silva provavelmente é o melhor central. Um central mais capaz, não é só o Porto, tem o Pepe. O Tiago Silva também é um central histórico e mantém.
Sim, embora ele esteja a jogar muitas vezes com o Christensen, o Rudiger e o Azpilicueta. O Tiago Silva tem uma relação muito próxima com o Tuchel, ele já tinha no Paris Saint-Germain. Sim, sim. Portanto,
mas mesmo com 10 é uma derrota.
Mas não é por ali, porque já tem 36 anos.
Uma derrota muito pesada, 5-2.
Sabes que o Tiago já é um jogador que já não dá para essa forma de jogar do Chelsea, porque se queres subir o bloco, ele já não te vai buscar ninguém.
Eu comparo um pouco, sim, é verdade, mas eu comparo um pouco à proteção que o sistema de três centrais acaba por servir ao Coates, por exemplo.
Mas o Tiago, sem três centrais, não jogava no Chelsea, sem dúvida, dois centrais não jogava.
Portanto, há ali uma questão de quase de comando, ou seja, a importância dele ali é uma questão quase de comando, de controlo da forma como a equipa defende. E a partir do momento em que saiu, depois entrou o Christensen.
Sim.
Deixaram completamente de poder controlar, até atacaram, até criaram oportunidades, mas deixaram completamente de poder controlar a profundidade.
Isso que vocês estão a dizer encaixa no conselho que o Matheus Pereira dá ao Porto. O Matheus Pereira aconselha os jogadores do Porto a explorarem as costas da defesa do Chelsea.
Por isso eu dizia-te aqui, não sei se te recordas, quando foi a primeira abordagem ao sorteio, que não é boa ideia pressionar alto esta equipa do Chelsea, porque eles saem facilmente da pressão, muito bem, e depois são perigosos no ataque. Eu acho que, por exemplo, o Havertz e o Mount, que não jogaram neste jogo com o West Brom de início, vão ser titulares, portanto agora contra o Porto, o que é muito diferente.
E provavelmente o Giroud em vez do Werner.
Portanto, tens aqui outro tipo de jogadores que são diferentes. Eventualmente, sim, por aí. E os laterais não têm tanta profundidade.
Aliás, o Giroud é o melhor marcador do Tottenham na Liga dos Campeões.
Já também pode funcionar dói, várias hipóteses. Não sei se o Kanté vai estar ou não disponível.
O Porto também deverá apresentar um Mbembo, Zaidu e o Cora no 11 inicial, que não jogaram com o Santa Clara de início.
Sim, mas a diferença é significativa para estes casos do Chelsea. Mas eu que te dizia só, para terminar rapidamente, não é boa ideia pressionar alto esta equipa do Chelsea, por uma razão muito simples, que eles saem facilmente da pressão. E a referência que eu tenho para esses jogos não é o jogo com o West Brom, é o jogo com o Atlético de Madrid, por exemplo, nível de excelência das Champions. Portanto, saíram da pressão facilmente e o Simeone mudou duas vezes o sistema em Stamford Bridge. Tanto começou a jogar num sistema de pressionar à frente com quatro homens, em 4-2-3-1, e ao intervalo mudou para três centrais para tentar esperar um pouco mais ali numa zona intermédia de pressão, e das duas vezes eles saíram da pressão muito fácil. É por isso que se ouvia, e as câmaras espanholas estão sempre lá em cima do treinador, que o Simeone a pedir para fazer faltas umas atrás das outras para travar os contra-ataques do Chelsea, e não conseguiu e perdeu o jogo.
Não pedi para fazer faltas e eles fizeram, porque eu lembro-me bem que fiz escrevi um texto sobre isso na altura, o Atlético de Madrid fez 8 faltas.
Sim, exatamente. Mas muitas vezes eles conseguiam, sabes, que fugir à falta também é uma arte, não é? No futebol moderno, para sair na transição rápida, como o Chelsea faz. Portanto, eu acho que essa questão de atacar a profundidade é o que eu te dizia. Portanto, em vez de pressionar tão alto, um bloco mais médio, um pouco Sim. mais de expectativa e depois esperar o momento certo de o fazer.
José Manuel Ribeiro, o Sérgio Conceição guardará alguma carta na manga para o jogo de quarta-feira? Achas que ele vai fazer alguma coisa que possa surpreender?
Falas em termos que é de jogadores?
Sim, do sistema tático.
Não há assim muita margem para isso. Acho que a única coisa que pode fazer muitas coisas, até podia jogar com três centrais também, para encaixar melhor. Acho que não. Acho que, sinceramente,
mais com os três centrais, eu acho que é o duplo pivô, sabes? Porque é assim, porque o Chelsea ataca 3-4-3, mas é um 3-4-2-1. Isto é, tem um ponta de lança e depois dois jogadores por trás que jogam pelas zonas interiores, não jogam com extremos. Os extremos são os laterais, que dão profundidade. E então o Mount e o Havertz jogam muito pela zona interior, junto do Giroud. O que é que leva a equipa adversária a pensar? Meter um duplo pivô. E se o Porto estiver ali, o Uribe, seja Oliveira, para encaixar. E quando digo encaixar, não é jogar para defender, mas é perceber os momentos em que vão entrar por aquele espaço, o Mount e o Havertz, depois podes travar esse momento. E depois desencaixas em posse de bola, com a facilidade que o Sérgio tem para passar para outro momento do jogo. Eu acho mais o 4-2-3-1 do Porto ser muito importante.
Temos esta primeira mão quarta-feira, depois da manhã em Sevilha, depois a segunda mão na Sim. terça-feira seguinte. Seria extraordinário o Porto jogar,
vai jogar com muito calor, meias finais. Acho que em Sevilha estão cerca de 28 graus amanhã.
Ainda é aceitável.
Não, assim.
Lembro de outro jogo em que estava bastante mais
sim, na final contra o Celtic em 2003.
E nós fizemos lá o Braga 44 graus. Sim, sim. Uma coisa sim, louca.
Pô. Já estive em Sevilha quase com 50 graus.
Com bons resultados.
Com bons resultados, não é? Mas lembro-me disso, estávamos juntos nessa altura, nesse dia, que foi uma coisa.
Estás a falar de quando o Domingos conseguiu o apuramento para a Champions.
Sim, esse 4-3 do Braga com os 3 gols do Liga.
Uhum. Mas eu dizer que seria, já é extraordinário o Porto estar nos quartos de final da Liga dos Campeões. Já é,
pois tem,
já
acho
é
um feito. Hipóteses reais. São dois combates de 90 minutos.
Em campo neutro.
Acho que
em campo neutro, porque isto acho que abre mais eliminatória, sabes? Uhum. Abre muito
sim,
mais.
Eu acho que sim. Acho que são é combate. Ou seja, não há aqui espaço para calculismos, nem. Vai ser exatamente como foram os dois jogos com o Juventus, não é? A não ser que aconteça algo, um percalço que torna a eliminatória muito desequilibrada logo de início. Vão ser dois combates até ao fim.
Só era bom que o primeiro jogo fosse fora. Fosse fora, teoricamente, isto é. Dessa hipótese de um. Por exemplo, se ficar 2-2-1-1, o Porto é eliminado. Não é? Poderia ser o contrário, entendes?
Sim, entendo. Entendo, tendendo a que os jogos são em campo neutro, porque sabes qual é a minha teoria relativamente a essa
sim,
questão.
Sim, sim, sim. Mas por isso mesmo que também estou a falar também, por ser em campo neutro.
Sim, sim, sim. Vamos olhar agora para o Sporting. Joga esta noite em Moreira de Cónegos. Mais um obstáculo para a equipa de Rúben Amorim tentar ultrapassar e ficar a 6 vitórias do tão desejado título.
Sim, mas há muito ainda para jogar. Eu acho que este jogo com o Moreirense e o próximo jogo com o Famalicão, que está a crescer muito com o Ivo Vieira, já que falámos em chicotadas, talvez seja aquela, ok, são só três jogos, não é? Não vou jogar ninguém só por três jogos, mas a diferença é enorme.
Mas na perspectiva do Sporting, a questão é que a praia está cada vez mais perto.
Sim, claro que está. Mas neste momento o Porto conseguiu, com esse último golo no último segundo do Martínez, meter 7 pontos.
Sim.
Não é?
Sim.
E portanto é meter a pressão. Agora, o Sporting tem lidado bem com a pressão? Tem. Veremos hoje frente ao Moreirense.
Será Paulinho e Tiago Tomás juntos no ataque esta noite em Moreira de Cónegos?
Não acredito. Um deles, eventualmente.
Nem que um deles caia numa ala.
Não,
eles não caem bem numa ala. Jogam ali um pouco mais por dentro, não é como o Pote.
Embora o Tiago Tomás possa jogar perfeitamente numa ala sem se notar.
Digo-te uma coisa, eu não sei se seria boa ideia. Aliás, já disse isso e já escrevi também. Pote, o Tiago Tomás e depois ponta lança o Paulinho. Isto é parecido com o Chelsea, não é? Lá está, dois jogadores por dentro, 2-1 o ataque com o Tiago, que já acho que joga muito bem, tanto a 9 como atrás. O Pedro Gonçalves e Paulinho como ponta-lança, atrás a aparecer e como é campo também, não é? A jogar.
O que eu acho é que o Moreirense, embora o Moreirense não tenha conseguido grandes resultados com os grandes desta época, está um pouco diferente com o Vasco Seabra e tem um bom plantel. É uma equipa muito perigosa para essas coisas, não é uma equipa.
Pode ser uma equipa que possa causar. Mas sabe, deixa-me só dizer em relação ao Sporting, é uma curiosidade mais agora, neste momento da época, é para o miúdo, para o Daniel Bragança. A ver até que ponto será a aposta consistente do Ruben nesta fase.
Mas acreditas que vai jogar?
Pois, essa é a dúvida que eu tenho, porque isso leva ao cair da equipa do João Mário. Ou então ele pode adiantar o João Mário e aí sim pode sair o Tiago de início e o João Mário jogar num dos dois de apoio à frente. Claro que isto é...
Então não admites que ele tire o Palhinha, é impossível.
Acho que não, faz sentido nenhum tirar o Palhinha e tirar a equipa.
É o que eu acho também, por isso é que eu acho que o Daniel Bragança vai ter grandes dificuldades até o fim da época.
Sim, vai ter, porque
não vejo...
o campo é curto e o sistema é curto para ele jogar. Agora, de início é difícil, no decorrer do jogo é evidente que joga. Portanto, é aquele caso que eu digo sempre, é titular sem jogar de início.
É um jogo complicado para o Sporting, este jogo é...
Eu acho complicado.
Em Moreira de Cónegos.
Eu acho um jogo complicado, por ser como é, por ser nesta altura.
Sim, os jogos com o Moreirense são sempre jogos um bocado estranhos, no sentido que tanto se tornam muito complicados para o adversário, tornam-se muito fáceis. Já tem acontecido isso várias vezes, com algumas equipas.
O Moreirense deve manter Franco no meio-campo. O que é que vos parece este jogador? Está a aparecer na equipa de Moreira de Cónegos?
Franco? Sim. Sim, filho do Franco. Sim, isso aí. É jogador. Acho que é interessante, tem margem de evolução.
Filho do Franco, que é...
Foi... Não é o ditador espanhol,
fez a central. Central.
Sim, não estava a fazer nenhuma referência à Guerra Civil. Estava a falar do Franco, que foi moeda de troca para o Cristiano Ronaldo vir para o Sporting e foi o Franco para o Nacional da Madeira. Atenção, não é? Só para, já agora, arqueologia futebolística, voltando às origens.
Arqueologia é um insulto para o Franco. Não é assim tão bem. Aliás, deve ser mais novo que nós, não sei.
Mas o Franco foi na altura que veio, que o Cristiano veio para Alvalade.
Aliás, vocês estão mais velhos do que eu.
Sim, é muito mais.
Deixa-me só sublinhar que estamos a falar do Franco, foi defesa central do Rio Ave.
Exatamente. Sim. Não, mas é diferente. Este Rio Ave é médio e está a jogar bem. Agora, claro que neste aqui, olha, estás aqui para o Moreirense, todos queremos ver a bola nos pés do Filipe Soares. Aí é que nós percebemos que quer jogar bem futebol.
E para ficar o Franco, por falar no Filipe Soares. Para entrar o Franco, para estar o Franco no meio-campo, deve ser precisamente o irmão do Filipe Soares, o Alex Soares.
Sim, e acho que faz algum sentido.
Vamos também olhar para o Benfica, que recebe na Luz o Marítimo. Aqui um jogo em que o Benfica é claramente favorito, Zé Manuel Ribeiro, frente a uma equipa que está numa posição muito complicada. Aliás, as duas equipas da Madeira estão numa posição delicadíssima, estão nos dois últimos lugares do campeonato. O Marítimo tem hoje um jogo que à partida vai perder, vamos ver o que é que vai acontecer, mas o Benfica é claramente favorito para esse jogo. No futebol tudo pode acontecer, mas o Benfica seria uma grande surpresa o Marítimo sair com um empate que fosse do Estádio da Luz.
Sim, mas aqui também, vamos a ver, pela primeira vez, o treinador é recente, não é? Teve agora duas semanas para trabalhar, portanto também é uma expectativa se haverá alguma melhoria no Marítimo ou não.
No primeiro jogo existiu, que ganharam no Nacional, depois em casa com o Famalicão é que foi aterrador, perderam 4-0.
Sim, mas se calhar se olharmos para as coisas, se calhar com alguma... Esse Famalicão de facto apanha o Marítimo de surpresa, é um novo Famalicão. Cada jogo tem o seu contexto, se calhar... embora seja verdade que é inegável, o Marítimo perdeu 8 vezes nos últimos 10 jogos. Não, isto é um padrão, não se discute. Mas há esta particularidade do treinador ter tido agora 2 semanas de tempo para trabalhar.
O Marítimo está no principal escalão do futebol português, como é recordar isto, desde 1986, não é?
85, penso eu.
85, quer dizer, há mais de 30 anos que o Marítimo está principal escalão, contando aqui Primeira Divisão e Primeira Liga.
Sim, é a equipa que está há mais tempo, tirando os clássicos grandes, mais o Braga. Portanto, é o Marítimo. Uhum. De resto, os outros serão divisão.
E talvez já há pouco uma coisa engraçada, quando ainda estávamos com os microfones desligados, Luís, as únicas equipas que ainda não desceram de divisão, não é? Há aqui um grupo
Benfica,
de equipas.
Benfica, três grandes, e o Tondela.
E o Tondela que nunca desceu de divisão, é curioso.
Também está a soltar há 4 anos, está há 3 anos.
Isso é que eu quis recuperar aqui esse momento em que estávamos ainda com o microfone fechado, porque pouca gente lhe ocorre que o Tondela nunca. É um facto, é uma equipa que está recentemente no principal escalão, mas nunca desceu. Esteve ali aflito muitas vezes.
Segurou-se 75 no campeonato.
Sim, e este ano está a segurar-se outra vez. Aliás, fez um belo jogo ontem.
Sim, ganhou em Guimarães.
Fez um belíssimo jogo ontem.
Mas eu acho que este jogo do Benfica com o Marítimo é um jogo que o Benfica tem que ganhar, naturalmente, para manter a aproximação à Liga dos Campeões. Também há um Braga a jogar com o Farense, um jogo também daqueles que importa muito para o Farense na luta pela permanência, daqueles jogos que para o Farense são finais, não é? Uhum. Mas neste momento, e se calhar vamos falar nisso também mais tarde, a questão do Benfica é a questão do guarda-redes, não é? A questão que o Benfica é... Não é que toda esta época tem sido uma série de sucessão de acontecimentos que não fazem sentido, ou melhor, podem encontrar explicação na gestão de expectativas mal feita desde o início da época, quer coletiva, quer individualmente, e que leva a todos esses equívocos que há com os jogadores, uns em relação aos outros. E que neste momento coloca refém de tudo isso, quer o rendimento da equipa, quer até muitas vezes alguém falar sobre alguma coisa, não é? Desde o treinador à direção.
Mas estás a falar da questão do Vlaco Dimos, da entrevista, sim, que o Vlaco Dimos dá?
Sim, uma entrevista que é, enfim, um mero desabafo de alguém que diz que eu não quero jogar, quero sair. Quer dizer, algo que seria absolutamente normal noutro momento. Agora, o que não foi normal foi, ele disse isto e o Benfica aproveitou logo para lhe colocar um preço, não é? Basicamente.
Sim, mas
um preço real, que não irá ser cumprido. 20 milhões, ninguém dá 20 milhões para um guarda-redes.
Nós já tínhamos chamado à capa.
Muito menos para um guarda-redes suplente.
Antes dele falar, nós já tínhamos chamado à capa a saída dele. Portanto, a mais do que provável saída dele no final da época. Portanto, não é uma novidade. O Benfica já tem isso em cima da mesa há muito tempo. Acho que é um daqueles casos especiais. Normalmente, nós diríamos que o treinador tem toda a margem para decidir quem joga e quem não joga, essas coisas todas.
Claro, sim,
mas há jogadores, quando estamos a falar do titular da seleção grega, nós não podemos deixar de esperar, não é, que quando ele deixa de jogar tem diretamente que procurar uma solução. Porque não é um jogador qualquer, é um jogador com um estatuto internacional, titular de uma seleção
europeia. Um guarda-redes ou joga ou não joga. Não,
portanto, é muito complicado, é muito complicado isto, não é assim, então, não é assim tão simples, são decisões... Por isso eu acho muito difícil.
Mas estás a ver pelo prisma do Vlaco Dimos.
Pelo prisma do Vlaco Dimos,
porque vendo isto pelo prisma do Jorge Jesus, se considera que o Elton Leite é melhor guarda-redes que o Vlaco Dimos.
Sim, mas a questão não é essa. A questão é um jogador diferente, é um caso para ser tratado de outra maneira. Como diz o Luís, provavelmente isto era uma decisão para se tomar no princípio da época, não é? Porque o Vlaco Dimos já tem várias épocas de Benfica. Já se sabe que tipo de jogador é que é, exatamente quais são as qualidades.
E o guarda-redes, que tem razão na situação, quando vai para o banco, percebe que vai ficar no banco. Claro. O médio pode ir entrar no jogo seguinte, nem que seja ao minuto 60, e mostrar que afinal ele vai ser titular. Um guarda-redes, quando vai para o banco, percebe que vai ficar muito tempo, a não ser que haja uma lesão do titular que o treinador espera, ou uma série de erros que o leve novamente a entrar. E, portanto, quando fazes isso com o titular de uma seleção, claro que vais criar uma clivagem, vais criar um conflito.
Ninguém está aqui a dizer que Jesus não tem todo o direito a fazer isto. E a pensar, claro. não é isso que estamos a dizer. Agora, no contexto da estratégia do clube, é um caso especial. É um caso... Não é fácil gerir uma coisa dessas.
Não é
mais valia, sinceramente, ele ter tomado a decisão no princípio da época e decidir, pronto, não serve, até porque já há muitos anos, já há 3 ou 4 anos, praticamente desde a primeira época que ele fez, não é? Que ele é discutido.
Sim, o Benfica até já teve um guarda-redes em Portugal contratado, o Perim, para que depois não passou nos testes médicos, só por isso é que não foi guarda-redes do Benfica, e a partir desse guarda-redes viria para titular.
Pronto, quando assim
é. Ou seja, o Vlaco Dimos, O que eu penso é que o Benfica não tinha a certeza absoluta de qual seria o rendimento do Elton Leite a este nível, de um clube grande. E quis precaver-se deixando ficar o Vlaco Dimos.
Sim, mas o Elton só entra na sequência do erro do Vlaco Dimos no jogo de Sporting. Basicamente é esse o jogo que determina a saída dele da baliza. Não é? Que é uma saída de um cruzamento, inclusive.
Sim, mas já havia.
O Benfica, que já falámos aqui da questão do Porto, da aproximação ao Sporting, o Benfica não quer deixar fugir o Porto. O Benfica, se ganhar ao Marítimo, mantém os 3 pontos de diferença para o Futebol Clube do Porto e está em causa a luta pelo segundo lugar.
E há um Benfica-Porto para jogar.
E há um Benfica-Porto para jogar, sim.
Mas é como diz o Luís, é um jogo que o Benfica tem obrigatoriamente de ganhar, não há outra solução. Portanto, é dos adversários, teoricamente, mais simples que terá até o fim da época. Está numa situação em que não tem nenhuma margem para errar, portanto tem que ganhar o jogo, acabou. Se o Benfica não ganhar o jogo de hoje, já sabe que o seu campeonato muito provavelmente ficará por aqui.
O Benfica que tem o seu ponta de lança, Seferovic, em grande forma.
Até na seleção.
Sim, repara, a questão do Seferovic, voltamos novamente à gestão de expectativas do plantel e dos jogadores. Seferovic começou a época dispensado, basicamente, não é? Portanto, era ele ou o Vinícius, um deles ia sair, e portanto, aí percebia-se que para onde poderiam ir, não é? O Vinícius foi para o Tottenham, poderia ter ido o Seferovic.
Corre o risco, entre aspas, de ser o melhor marcador do campeonato.
Mas eu acho que...
Outra vez,
não foi a época passada, foi na época anterior.
O risco tem a ver com o mérito dele e com a qualidade dele. O Seferovic é um jogador que eu sempre gostei muito. Eu lembro de ter comentado uma final de sub-17 em 2010, em que ele faz o gol da vitória.
Foi um campeão.
Ia jogar muito bem. E sempre foi um jogador que eu destaquei muito. Quer dizer, depois em Itália já ficou um pouco grande demais na Fiorentina, numa altura talvez muito cedo da sua carreira. A qualidade do jogador foi sempre indiscutível. Não o conheço pessoalmente, não sei como é a sua cabeça. Sei muito dado a estados de ânimo. Agora, que é um ponta de lança de qualidade, eu não tenho dúvidas nenhumas. A ambição dele é jogar na Liga Inglesa. Embora não o veja a jogar no top 6 da Liga Inglesa, o Mourinho estava interessado nele, como se sabe. Embora fosse mais para fazer o que estava a fazer o Vinícius, ser suplente do Harry Kane, mas toda a gente é suplente do Harry Kane, na minha opinião. Mas é um jogador que pode encaixar num perfil de classe média da Liga Inglesa sem problema nenhum. O que eu acho é que as dúvidas que foram colocadas em cima dele desde o início foram enormes. Mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, quer dizer, é o mérito do jogador em driblar todas as dúvidas que lhe colocaram.
E ganhou a corrida ao Darwin?
Sim, porque quer o Darwin, quer o Vlaco Dimos, quer todos os outros, todos eram melhores do que ele.
O Vlaco Dimos?
O Vlaco Dimos, barato. O Waldschmidt. O Waldschmidt. Desculpa. Estava a falar do Vlaco Dimos, veio à cabeça. O Waldschmidt, o Darwin, daquele início do Benfica, o Seferovic estava fora das opções.
Em princípio, hoje fará a dupla com o Waldschmidt.
E, de repente, tens o Seferovic a ganhar o lugar a todos eles e a ganhar a pulso, o futebol que ele joga.
Sim, mas é verdade que, enquanto ponta-de-lança, ele tem um currículo, ou tinha um currículo até há 2 anos, relativamente fraco. Não é? Nunca tinha atingido sequer os 20 golos numa época. Isso, para um ponta-de-lança, é um mau cartão de visita.
Mas ele falhava muitos golos. O que eu noto nisso... Não é que seja uma coisa positiva falhar golos, mas é positivo estar nos sítios certos para marcar ou falhar. E ele, de facto, é um jogador que está sempre... Ele adivinha bem, adivinha no sentido, com aspas, percebe bem onde a bola vai cair, desmarca-se bem, tanto atacar a profundidade como segura. Acho que é um avançado para tu teres, né? Sem dúvida.
Meus caros, vamos falar também do Sporting de Braga. Falámos um bocadinho em passa da equipa de Carlos Carvalhal. O Braga, que teve 2 resultados seguidos, em 2 jornadas consecutivas, maus resultados, e caiu de segundo para quarto, e de repente parece que deixou de contar, mas não é bem assim. O Braga continua ali na luta pelo terceiro lugar, que dá pré-eliminatório e play-off da Liga dos Campeões, e ainda na luta até pelo segundo lugar, onde está o Futebol Clube do Porto. O Braga, se ganhar em Faro, está a 4 pontos do Porto.
Vamos baralhar e dar de novo nestas jornadas que faltam. Portanto, estas equipas vão todas perder pontos, isso é garantido, e portanto está longe de... Esta classificação está longe de ser definitiva, isso não há dúvida nenhuma, mas há uma questão também de motivação, né? Mais um mau resultado do Braga, e provavelmente essa questão começa a colocar-se.
Sim, claro. E este jogo pode não ser um jogo fácil, Luís. Este jogo é em Faro.
Nesta altura, eu acho que é natural que depois de uma equipa ter conseguido um nível tão alto em termos de exibições como a Braga e ter conseguido meter-se ali em segundo lugar, é evidente que não tanto o jogo de Famalicão, porque é um jogo de características muito específicas, aquele empate com o Famalicão, e já mesmo que o Famalicão não é por acaso, depois da forma como já venceu na Madeira, como já venceu o Passos Ferreira, portanto que é uma boa equipa, que o Vieira soube tocar nos pontos certos, mas o jogo com o Benfica, não é? Portanto, o jogo com o Benfica eu acho que foi um dos jogos que falam verdade no momento da verdade. Não é? O Benfica ganhou, o Braga ganhou na Luz no início do campeonato.
E esteve a ganhar por 3-0 até nesse jogo.
Sim, e acabou a sofrer por
3-2. Acabou por ganhar 3-2 com 2 gols de Seferovic.
Sofreu muito. E a jogar em Estrada América, não é? O que eu acho é uma coisa que é decisiva, que é a equipa tem que ter, nestes momentos, a capacidade de resgatar o melhor que tem. Isto é, o Braga teve muitas lesões nesta época, muito importantes, na defesa, até no ataque. Jogadores, enfim, a lesão de Irene Medeiros é um jogador que continua a ser um objeto misterioso que é o Gaita, não é? Portanto, percebe-se agora, se calhar, a opção ter ido para o Braga, porque fisicamente já não lhe permitia atingir um nível mais alto num campeonato mais alto no tipo de clube.
E até no Braga?
E até no Braga, claro, porque a quantidade de lesões musculares que tem, portanto, acho que o Braga já nem vai querer ficar com ele na próxima época, como é lógico. Não fará sentido nenhum, né? Ficar com um jogador que não rende, não é? Minimamente o exigível. Mas o que dizia é que o Braga, o jogo que ficamos já falámos aqui, teve a história da expulsão da entidade numérica, como dizia há pouco. Mas agora o que eu acho é que a equipa esteve muito tempo habituada a jogar 3 em 3 dias, agora está a jogar apenas uma semana, e veremos de facto agora com mais tempo a trabalhar se o nível de jogo da equipa, não é a questão de intensidade ou da questão física, de sentir ou sentir mais ou menos, mas se tu vês coisas diferentes na equipa. E às vezes essas coisas diferentes que pode o Carvalhal querer meter e que são importantes, porque pode, de facto, às vezes dar variantes à forma de jogar, pode retirar aquilo que estava a ser quase, ia dizer piloto automático, mas pode ser mal interpretado, porque pode ser demasiado mecânico, mas era uma forma de jogar em que a equipa jogava quase, a equipa jogava, recuperava, acabava de recuperar, voltava a jogar, de pouco treinava coisas novas, portanto tinha uma forma de jogar muito mecanizada, sem ser mecânica, não é? Passa a contradição, mas percebem o que eu quero dizer. E a equipa andava, estava sempre em andamento. Aquela máquina estava sempre em andamento da mesma forma. Agora estás a meter lá, estás a afinar diferente, estás a afinar aqui uma peça aqui, outra peça ali, outra peça ali. E a máquina agora já não está a andar da mesma maneira. Depois de tantos meses a andar da mesma maneira, em termos de modelo de jogo e princípios de jogo, agora há aqui novos elementos que o Carvalhal está a meter. E esses elementos estão a ser metidos agora ao fim de tanto tempo a jogar de uma determinada forma. Não sei se às vezes não podem confundir a equipa em momentos-chave destes jogos tão apertados, porque os adversários, quando jogam com o Braga, jogam no máximo da sua aplicação. Começou com o Famalicão, o jogo com o Benfica, destas características de confronto direto, e agora este jogo frente a um Farense com a corda na garganta.
José Manuel Ribeiro, desta jornada 25, há aqui resultados muito interessantes. O Gil Vicente, desde logo, foi ganhar a Vila do Conde ao Rio Ave, o Rio Ave a fazer uma das piores épocas, ou mesmo a pior época dos últimos largos anos, ou das largas temporadas.
Mas assim, num lugar tranquilo, portanto.
Relativamente, tem 27 pontos, está, obviamente, mais tranquilo que equipas que estão numa situação aflita, mas ainda não está a salvo. A equipa de Vila do Conde, com 27 pontos, sim, ainda tem que dar ao pedal, joga na próxima jornada, claro, no Bessa, frente ao Boa Vista. Por exemplo, o Boa Vista, que estava muito mal, se ganhar ao Rio Ave na próxima jornada, tem os mesmos pontos que o Rio Ave, ou seja, o Boa Vista ficará com 27 pontos também se ganhar na próxima jornada no Bessa ao Rio Ave. Mas destacaria então essa vitória do Gil Vicente em Vila do Conde por 2-0, também a vitória por 2-0 do Boa Vista no Jamor frente ao Belenenses, com mais uma expulsão, exatamente. O Tondela, que já aqui dissemos, foi ganhar a Guimarães ao Vitória por 2-1, e o Famalicão, que está finalmente a entrar nos eixos com o novo treinador, com o Ivo Vieira no comando da equipa, e que bateu o sensacional Passos de Ferreira de Pepa por 2-0. E o Famalicão, nesta altura, já com 26 pontos, a ficar 5 pontos acima da linha de água. É claro que ainda há aqui muitos jogos, mas estas equipas que estão na cauda da classificação, Marítimo e Nacional, se isto começa a cheirar, que pode complicar-se para os dois clubes da Madeira. Vamos ver o que é que o Farense vai fazer hoje em casa com o Braga, se pontua ou não. O Farense tem apenas mais um ponto que o Duo da Madeira, mas isto está a complicar-se muito para Farense.
Tens na próxima jornada um Marítimo-Farense.
Marítimo-Farense já na próxima jornada.
É entre o penúltimo e o antepenúltimo.
Tal e qual. O antepenúltimo, se não ganhar hoje.
Ah, eu acho que... Cada clube, cada equipa tem a sua história, né? Portanto, e cada jogo também que disseste também tem a sua história. Passar daí para conclusões globais, temos que ir atrás também do que aconteceu até agora e tentar analisar o futuro.
Sim.
O que me parece é que, olhando para as equipas todas, é que dá piores sensações a nível de jogo jogado.
Nacional.
É o Nacional.
Sim.
Foi, de facto, pôr os cabelos em pé, aquele jogo frente ao Portimonense.
5, uma derrota por 5 em casa com.
Podia ter sido 7. A questão é que a forma como a equipa jogou. Porque às vezes 5-1 podia ser circunstancial, não é? Mas não, de facto, por acaso iba ver o jogo. Até por ser a estreia do Manuel Machado, perceber como é que a equipa ia reagir.
Eu também vi o jogo todo.
E a verdade é que a equipa nunca entrou no jogo. O Portimonense esteve muito melhor. Então, com o espaço que os jogadores do Portimonense tecnicamente são muito bons. E depois estarem a ganhar, passearam no jogo. O Nacional acabou, de facto, a discutir consigo próprio. Há jogadores que se pegaram mesmo no decorrer do jogo em discussões. De facto, ouvia no fim o Manuel Machado dizer que os problemas vinham de trás. É óbvio que sim. Não nasceram com ele numa semana. Mas a equipa sofreu um golo e isso colocou o plano todo em causa e a partir daí não conseguimos reagir. Sofrer um golo faz parte de qualquer plano do jogo. Quando prepara um jogo, a possibilidade de ficar a perder... É óbvio, não é? Quer dizer, sobretudo numa equipa tão problemática como a Nacional da Madeira. E a partir daí a equipa perdeu o jogo completamente. Foi goleada quando estava 1-0, não é? Em termos mentais. Estranho nesta equipa do Nacional, tudo, desde o início da época, embora tenha uma boa impressão do Luís Freire como treinador, eu percebi que acho que o Nacional não tinha a melhor impressão sobre ele como treinador da Primeira Liga. Isto é, foi um bom treinador para subir, mas... Sentiu-se na necessidade de apostar nele por treinador da Primeira Liga depois do que fez, o projeto que fez.
Mas sem convicção.
Mas sem grande convicção. Até na forma de jogar, que se calhar queriam mais, vou utilizar uma palavra que eu não gosto muito, mas é muito utilizada, pragmática. Não é? E também me estranha ver que o Nacional tem uma série de jogadores interessantes, que não possam ser, talvez não sejam muito, jogadores muito fáceis de jogar, mas o caso do Til, que é titular na seleção do Luxemburgo, o caso do Coziel, que é um craque, embora... com dificuldades na carreira da afirmação. O Lucas Cal, que foi um central que eu vi no início da época, que jogava muito bem. Outro jogador, que jogava naquela equipa da Bósnia, o Oruk Banzai, que jogou contra o... Banzai, nem consigo saber o nome. Que jogou contra o Rio Ave no início da época. Uhum. Que era o Danilo Alvides, que eu elogiei-o tanto, veio para a Nacional da Madeira. O próprio Chico Ramos, né, que é um jogador enfim, que tem currículo. Nenhum joga. Ou quando jogam, jogam pouco. Ou jogam pouco tempo, ou eles pouco jogam. Quer dizer, são muitos jogadores. Cada jogador é um problema. Portanto, teve agora também o azar, e desastre nas melhoras, tudo de bom ao guarda-redes.
Daniel Guimarães.
Mas, de facto, a equipa do Nacional tem criado problemas a si própria, porque acho que tem material para ter o tipo de futebol. Agora, porquê que não tem? Porquê que estes jogadores não rendem? É que, de facto, não sei.
Daniel Guimarães, que tem um problema de saúde grave e que vai jogar o jogo da vida, que é um jogo muito mais importante, e todos nós, aqui do Visão de Jogo, do TSF, dos jornais, que segue mais uma grande defesa do Daniel Guimarães, e que tudo lhe corra pelo melhor. Mas dizemos nós, Daniel Ribeiro, que isto está complicado para os dois clubes da Madeira. Estão um bocadinho a entrar pela Madeira dentro, na Liga Nacional.
Sim, mas há outros que não estão de maneira nenhuma seguros.
Certo.
Como
certo,
tu disseste. Sim. Portanto, ainda há margem para acabarmos com uma combinação completamente diferente.
Mas convém também que comece a jogar um bocadinho.
Agora, a verdade é que se formos à qualidade de futebol, são mesmo essas duas as que menos têm mostrado. Não há
dúvida. Mas muda de semana para semana, não é? Porque eu quando vi aquele Marítimo que o Nacional pensei que vai saltar. E o Boa Vista, que foi uma ligação.
Mas olha que o Marítimo já antes desse jogo com o Nacional, esse jogo sim, dá aí bons sinais, mas olha que antes já vinha também.
São oito derrotas.
Foi o jogo de estreia de Júlio Velasquez.
Certo, certo. Sim. E de facto nesse jogo, mas também é contra o Nacional.
Sim, sim.
Não sei até que ponto é que esses sinais positivos também não resultaram dos sinais negativos do Nacional. Não é?
Sim, e o Nacional que já estava completamente baixo de água nessa altura. Isso não há, não há nenhuma dúvida.
É o jogo que leva ao despedimento do Luís Freire.
Isso não há dúvida nenhuma. Agora, acho... Acho que é um campeonato perigoso, porque mesmo as equipas que, é um pouco como diz o Luís, mesmo as equipas que estão mal, têm bons jogadores, até.
Certo.
São equipas imprevisíveis.
Não notam que há... isto pode mudar de um momento para o outro, isso é uma evidência. Mas
pode, claro,
mas temos que falar sobre...
Não podemos, que uma das figuras da primeira metade da época, por exemplo, foi o Rodrigo Pinho, que continua no Marítimo, embora tenha estado muito impulsionado. E...
Sim, mas desde o mercado de janeiro, que nunca mais foi a mesma coisa em relação com ele.
Há aqui clubes que estão em subida, que estão crescendo, e há outros que estão a ficar cada vez mais pequeninos.
Sim, mas o que eu acho é que, tirando o Nacional da Madeira, que de facto cheira muito,
mas o Marítimo também cheira.
Mas alguns têm lógica. Por exemplo, o Portimonense tinha que explodir. Tem de facto um plantel físico e tecnicamente muito acima daquela.
Eu não quero nada com aquilo.
Os jogadores
é
que não querem nada com aquilo.
Os jogadores.
O Portimonense.
Sim, os jogadores. Vê-se que os jogadores são. Tanto a perder ou tanto a ganhar, a equipa joga da mesma maneira. Isto é o que eu quero fazer, é nisso, no sentido que não vejo ali aquela raça daquela equipa que quer jogar para um descer de divisão. Acho que o Paulo seja um treinador ideal para esta equipa, para este tipo de patamar, até de fazer crescer o jogador, até correr atrás deles. Mas eu vejo aqueles jogadores, vejo o Luquinha, o Fabrício, o outro do meio campo, o Pedro Sá.
Dois jogadores apontados ao Sporting, já falava do Beto e agora fala-se também do guarda-redes, do Samuel Portugal.
O Samuel é um bom guarda-redes, tudo, o Anzai, repara, a equipa joga bem, os jogadores são bons, mas muitas vezes olho para aquela equipa e não vejo aquela equipa metida no jogo. Isto é, se o jogo correr bem, eles vão com o jogo. Se o jogo correr mal, não os vejo atrás. Sim, um pouco isso. A equipa joga com o jogo dele.
Sim, mas o que eu quero dizer só é que a classificação foi vindo um pouco ao encontro do valor da equipa. Acho que o Portimonense, pelo valor daqueles jogadores, pelo valor daquela equipa, nunca podia estar nos últimos lugares.
Esta vitória que permite a equipa dar um salto, porque a equipa estava com 23 pontos.
Assim como vejo muita lógica, apesar das trocas de treinadores, e tu agora olhas para o 11 do Famalicão, e vejo muita lógica neste regresso. Ou seja, de facto, sobretudo com as contratações de janeiro, já é uma equipa muito mais... com um potencial muito diferente.
Também
com
muito mais jogadores.
Mas, exatamente. Mas sobretudo com as compras de janeiro.
Mas aqui eu, se perguntar destas chicotadas todas, aquela que eu acho que, de facto, são só três jogos, é verdade. Mas percebes que aquilo tem outra consciência do Vieira.
E o Ricardo Soares no... Que até foi das chicotadas menos compreensíveis, se calhar.
Quando sai para o Gil Vicente,
não é? Quando ele sai para o Gil Vicente, não é?
Sim, mas isso já foi um esquema, não é? Que ao ser do Moreirense, para o Gil,
sim, mas a verdade é que assentou muito bem no Gil Vicente.
Sim, agora, foi das que... três jogos seguidos, não é? Porque aquilo estava complicado.
Não, mas teve fases, mas nunca andou muito longe dos maus resultados. Nunca teve assim fases.
Mas teve ali já metido com a cabeça na...
Já está com 28 pontos.
Estas três vitórias.
Está mesmo a meio ali da tabela classificativa. Vamos virar a agulha para a Seleção Nacional. Teve três jogos com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo. Daqui resultaram duas vitórias e um empate. Mas a Seleção não jogou aquilo que se esperava.
Mas jogou o jogo.
Ninguém jogou.
Mas jogou o jogo, ou seja... Um jogo é constituído por diversas etapas. A seleção percebeu que entrou mal, conseguiu corrigir, conseguiu reentrar no jogo, teve essa vantagem, teve esse benefício, digamos. Agora, há ali coisas que eu acho que se está a retroceder um pouco. Acho que há coisas... Há jogadores como o Fernando nem jogou nesse jogo, por exemplo, mas o Bruno Fernandes tem que ser um jogador muito mais próximo daquilo que nós vemos no Manchester United, por exemplo.
Mas isso tem vários exemplos de jogadores que não rendem na seleção aquilo que...
Sim,
que
mas, é preciso perceber porquê. Mas é preciso perceber porquê.
Há um caso que não. Diogo Jota, por exemplo. Eu acho que é o sinal mais...
Mas se calhar a exceção, se calhar a exceção confirma a regra.
Neste momento é o caso
se,
da seleção.
Se calhar a exceção confirma a regra. Eu acho que se volta a ter... Tem piada, porque já se colocou esta questão quando o Cristiano Ronaldo era um jogador muito mais fresco e muito mais e mais jovem. Mas acho que continua, que voltou essa discussão tática sobre o Ronaldo. Acho que é uma questão que tem que ser resolvida. Sobretudo porque a seleção, quando jogou São... Isto é o elefante na sala. Quando jogou sem ele, quando teve de jogar sem ele, durante muito tempo, jogou de uma forma diferente e aproveitou os seus elementos de uma forma muito diferente. Isso é verdade.
É o elefante na sala, como tu dizes, só que tiram as porcelanas todas para não bater em nada.
Mas é mesmo isso.
Neste caso é diferente, tiram-lhe tudo da frente para ele estar à vontade na sala. E já não pode ser assim. O Jota não se importa contra ele.
Não.
É o único.
Mas é o único.
É o único. Os outros são porcelanas.
E mesmo jogadores com estatuto.
Sim.
Como por exemplo o Bernardo.
Sim, todos são porcelanas, agora do Cristiano.
Toda a gente.
O Jota não.
Tem a preocupação de colocar a bola no Cristiano Ronaldo, mesmo que essa não seja a melhor opção. E isso não se nota no Diogo Jota. O Diogo Jota tem um caráter, uma personalidade, que se tiver que assumir ele a finalização, assume e está a
colocar. Viste agora os gols contra o Arsenal este fim de semana.
Sim, neste momento.
Sim, exatamente. O Pente parece ainda melhor do que antes, com mais ferramentas.
Neste momento, na minha opinião, é o grande jogador da seleção portuguesa.
Sim, sem dúvida. Mas é isso que eu quero dizer. Mas há outros assim, não é?
O Bernardo, por exemplo,
o jogador que para mim foi mais claro neste caso, por exemplo, foi o Pedro Neto, que é um jogador que eu acho que pode ser muito útil à seleção.
Sim. Percebes? E falaste do Bruno Fernandes, é muito bom.
E o Bruno Fernandes, quer dizer, estamos a falar de um jogador que com uma quantidade de assistências por jogo, com remates de meia distância, que raramente faz isso na seleção.
Como é que vocês acham que se deve então aproveitar o Cristiano Ronaldo nesta fase da carreira do Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo não será a partida suplente da seleção portuguesa, pelo menos nos tempos mais próximos, não será.
Nunca será.
Mas
sai primeiro antes.
Ou então sairá, prescindirá da convocatória. Não sei como é que ele irá gerir. Já aqui falámos sobre isso.
Mas continua a ser um bom jogador.
Não estamos muito longe do momento em que o Cristiano Ronaldo não será um titularíssimo da seleção portuguesa. Esse momento vai acontecer naturalmente, porque é a lei da vida. Como é que ele vai gerir, como é que ele vai encarar isso e como é que isso vai ser gerido?
Vai encarar mal e vai se chatear e vai haver problemas. Atenção, porque isto aconteceu com todos os jogadores na história. Aconteceu com o Eusébio, aconteceu com o Pelé, aconteceu com o Di Stéfano, aconteceu com todos. Não há hipótese. O jogador...
Não acreditas num cenário do Cristiano Ronaldo a ter a humildade de considerar que é útil à seleção portuguesa a presença dele, mas que já não é um titularíssimo?
Nunca,
da seleção.
Nunca. Nem ele, nem ninguém, com o patamar dele. Nem o Messi, nunca, nenhum. Em geral, o treinador, ou quem está mais perto dele, é o primeiro a perceber que o jogador chegou a um ponto, não digo que acabou, mas que acabou o auge. O jogador é o último a perceber ou a admitir isso, melhor dizendo. E tens sempre um problema, que é, tens um lugar na história, mas não tens lugar na primeira equipa. Como é que tu vais convencer um jogador disso? O inimigo dele não é o adversário, não é o João Félix nem o Jota, é o tempo. Lhe retira as capacidades que tinha. Portanto, a partir daí, o treinador toma a opção de não o colocar a jogar. E claro que o jogador vai reagir mal. Mas isto é a história de todos. Aconteceu com o Di Stéfano até ao ponto mais do início das grandes.
Ele acabou de fazer 36 anos.
Mas atenção, que eu não acho que estejamos a falar já de uma questão de decadência.
Não estou a dizer. O João está a colocar a questão quando aconteceu agora.
Ele tem 36 anos.
Eu não acho que ele esteja mal, nem acho que ele deva ser suplente. Eu acho é que ele tem que aceitar fazer parte de uma equipa e não ser só...
Tem que se arranjar em um jogo qualquer para fazer 6 golos e passar lá o iraniano
Exatamente.
E ficar também mais tranquilo.
Acham que é esse o problema?
Não sei. A maneira que ele falhou aquele golo contra o Luxemburgo, parece que o jogador do Luxemburgo tinha o guarda-redes para cima de uma montanha, porque a forma como ele ficou...
Sim, nota-se muitas vezes...
Está muito ansioso com isso.
Está ansioso.
Isso tem uma parte boa, porque é o motor dele e é o que o faz, foi o que o fez chegar aqui.
Mas
depois tem uma parte negativa, porque apesar de tudo, os objetivos que importam são os objetivos da equipa.
Mas hoje, neste momento, se olhas para o Ronaldo, é forte em quê? Na finalização?
Claro.
Tens que colocá-lo só para finalizar.
Sim, mas...
E ele quer, no entanto, ir buscar jogos à esquerda, ou à esquerda, ele quer fazer aos 36 anos coisas que fazia aos 26. Já não é possível.
Sim, mas é isso que eu quero dizer. A verdade é que se tu o puseres se puseres em qualquer outra posição que não seja a ponta de lança, ele vai ser um problema.
Sim. Muito bem. É o sub-21 de Rui Jorge. Só vão jogar agora. Nós, quando falámos aqui o último programa, ainda faltava o jogo com a Suíça.
E não jogou melhor.
Portugal. Volta a fazer uma grande exibição. E agora só vai jogar em maio, não é?
Mas uma equipa muito diferente.
Com a Itália, atenção.
Mas uma equipa muito diferente.
Com a Itália. Porque... E jogar com a Espanha se ficasse em segundo, não é? Como ficou em primeiro do grupo.
A
Itália nos quartos de final.
Atenção, que é um detalhe engraçado nesta equipa de sub-21. Esta equipa de sub-21, de facto, nasce ao segundo jogo. Porque mesmo. Porque mesmo na fase de apuramento anterior, era uma equipa completamente diferente, não era esta equipa. Isto é uma equipa criada, não é? Quase porque jogadores muito importantes como o Florentino, como o Jetson, eram jogadores fundamentais naquela equipa e que basicamente foram arrumados ao fim de um.
Não sei se não regressa num jogo com a Itália.
Exatamente, pode ser. Agora, aquela equipa com aqueles jogadores pequeninos, técnicos e não sei o quê, aparece de repente na segunda.
Mas é muito difícil
jogar na segunda jornada.
Não há nada parecido com o português com aquilo. Eu disse isto logo no primeiro dia.
Sim, nunca aconteceu.
Não existe.
Quer dizer, nunca aconteceu. Provavelmente
não,
sim.
Atualmente aquilo é que está fora dos
canos
principais, da nossa seleção principal, dos grandes.
Se calhar naqueles tempos de Alves e Frascos.
É uma equipa de tiki-taka.
Ah, sim, não estou a dizer agora.
Percebes? Sim.
Na altura não ganhávamos a ninguém. Jogávamos bem, mas.
Sim, mas depois.
Jogávamos como nunca e perdíamos como sempre.
É uma equipa de tiki-taka esta.
Eu não gosto de ter um tiki-taka, sabe? Nem o Guardiola gosta, pá. Porque o tiki-taka foi utilizado de uma forma depreciativa. Porque o
mas poder ganha uma carga positiva.
Sim, porque a imprensa consegue fazer isso, mas foi Clemente que disse. Isto tem muito tiki-taka. Porque aquilo, quando o Barcelona jogava e não ganhava, ou pelo menos não conseguia destacar. Foi logo, quando o Guardiola começou, perdeu 2 jogos. Isto tem muito tiki-taka. Aquele que era toque. Pronto. E a partir daí aquilo tornou-se. Tá, bem, lá, o tiki-taka está a ganhar. Pronto. O próprio Guardiola explica aí essas origens dessa frase, porque depois, se voltar à frase negativa, não dá nada. Uhum. Mas eu percebo o que quer dizer com isso. Tem, de facto, esse perfume da essência do toque e do passe dos jogadores que têm uma relação com a bola fantástica e os passos curtos para progredir no terreno. Os passos são todos progressivos.
Também porque aquele jogo se proporcionava, não é? Era um jogo em que isso era importante.
Sim, mas por exemplo, isso com a Inglaterra também, e com a Croácia.
Portanto, aqueles triângulozinhos todos, aparece sempre um jogador, um dos dois, o Daniel Bragança ou o Vitinha, a fechar o triângulo.
Nós agora não temos muito tempo, porque estamos a acabar o nosso tempo, mas o Porto quis puxar os galões desta equipa. E é de facto, é verdade. Há muitos jogadores formados no Porto, e vem o Felipe, que o Porto ganhou, a fazerem parte dessa seleção.
São duas gerações.
Mas Porto. O problema é que nenhum deles aproveita para aqui o principal do Porto, tirando o central, que é uma questão muito específica, o Diogo
Leite.
Os outros não. E o Fábio Vieira regressou agora e, de repente, ninguém quis tocar no Fábio Vieira desta vez. Porque foi fácil bater no Fábio Vieira no fim do jogo com o Boa Vista. Agora, o Fábio Vieira é tratado como é que está aqui uma porcelana bonita, um jarro cheio. Isto é uma coisa... Epá, isto é uma maravilha que nós temos aqui. Sim, não, repara, não se percebes aquele sentido neste amigo, não é? Não, é que...
Perceber,
estes jogadores vão jogar no Porto ou não?
Isso é uma leitura...
É um debate mais...
Isso é uma leitura muito complicada da tua parte.
Não é complicado, é factual.
Mas esse Fábio Vieira.
Não, é factual.
Vai, Fábio Vieira.
O
Fábio Vieira pensa ao contrário.
Esteve muito bem, agora entrou muito bem no jogo.
Tu pensa ao contrário. O Fábio Vieira que deixou de jogar naquela altura e de repente aparece muito bem na seleção. Sem ter jogado há uma série de meses. Portanto, se calhar aquele jogo e o que aconteceu depois foi bom.
Não. Porque ela já jogava muito melhor antes do que ter acontecido no jogo.
Isso é altamente discutível. Por exemplo, Não é factual.
Na seleção é.
Viu muito mais empenhado fisicamente, por exemplo. Viu ir ao choque e a ganhar a bola. São jogadores diferentes, não é bem assim. Tem um há diferenças.
Tem um jogador com peso. Ele entra muito bem agora no jogo com o Santa Clara.
Há diferenças. E depois.
Muito bem.
E depois é assim. Eu acho graças a essas coisas, mas.
Mas há muitos jogadores.
Está bem. E quais. É está bem. Quem é que sai do 11 do Porto para jogarem os jogadores da formação?
Eu não estou a dizer que tenha que sair.
Não, mas tem que sair. Tem que sair. Quem sai?
Uma coisa. O que eu estou a dizer é que há jogadores que tu percebes que são apostas consistentes para ir entrando progressivamente no 11 início. O Mário Baró, por exemplo, deixa de saber jogar futebol depois de fazer uma falta em Guimarães e ele levar um segundo amarelo. Nunca mais jogou.
O Mário Baró, eu acho.
Um exemplo. Se formos um por um, o João Mário jogou no jogo com Boa Vista, nunca mais regressou. Deixou de saber jogar futebol.
O Mário Baró, por exemplo. O Mário Baró, por exemplo. Todos admitimos que o Mário Baró, depois de um excelente arranque, até titular e em jogos importantes, como Benfica, por exemplo, no ano passado, não é? Teve uma lesão grave e nunca mais voltou àquele nível. Nunca mais voltou a jogar àquele nível. Isso é verdade. E teve a oportunidade. Foi titular
em
alguns
jogos. E foi titular.
Mas isso são decisões de treinador, isso é normal.
Sim, isso ninguém põe em questão isso.
Agora que tu se tu olhares para este 11, não é muito fácil tu encaixar os meios da formação.
Outro exemplo, o lateral direito. O Tomás Esteves. Era um jogador que te percebias que tinhas que ir para muito. O Porto deixou cair.
Não deixou cair, emprestou porque achou que.
Fábio Silva. Foi no mercado e vendido para o Alvarante. Outro exemplo. O Vitinha. Deixaram-me sair.
Estás-me a forçar aqui a fazer uma defesa, quer dizer. Mas o Porto não tinha que vender jogadores este ano.
Este ano que está a falar de Fábio Vieira.
O Fábio Silva. Não tinha que vender o Fábio Silva. Não tinha que vender jogador.
Tinha, mas percebeu-se que.
E era fácil vender.
Não, são os Jorge Mendes que eu conseguia vender. Não, não
e os Jorge Mendes são os jogadores que os Jorge Mendes conseguiu vender. Mas o Porto não tinha grande.
Só o Nuno, para tê-lo no Alvarante a jogar 10 jogos sem fazer uma finta.
Sim, é verdade. Mas
contrador inglês nunca mais.
Sim, é verdade. Mas a verdade, o Porto tinha margem de manobra numa coisa. Tinha que vender os jogadores, para o que é que estás a falar?
Tu conseguiste inventar uma razão para
mas qualquer... O Fábio Silva ia ser titular do Porto? Ia ser titular do Porto?
Não, mas acho que tu...
O Corona deve sentar-se no banco para jogar o João Mário.
Não
faço essa... O Otávio deve sentar-se no banco para jogar o Fábio Vieira.
Não estou a dizer isso.
Não, tem, todas as coisas têm o seu tempo, se queres te diga. Eu olho para ali, eu vejo o Fábio Vieira se continuar a evoluir. Eu acho que o próprio Fábio Vieira vai obrigar, percebes, a um tipo de decisão dessas, porque é de facto muito bom jogador.
Eu não estou a dizer que deva sair A, B ou C para entrar X, D ou Y. Não é isso que eu estou a dizer. Mas
parece que sim. Tipo, quando se fala da formação, parece que de facto é fácil.
Que não parece que os jogadores façam parte de um núcleo de aposta dura. Por parte da estrutura atual do Porto em relação à equipa principal, em contraste daquilo que foi o protótipo dos jogadores escolhido, enquanto da formação. Acho que há aqui um problema estrutural conceptuais do que é o jogador que o Porto vai formando e o jogador que o Porto quer para a sua equipa principal. É onde eu quero chegar aí. Acho que é diferente.
Isso é verdade.
Pronto, é só isso que eu quero dizer.
Isso é indiscutível, mas atenção, que o problema é que eu acho que as gerações do Porto variam muitíssimo.
Estamos a falar.
Mas esta conversa é interessante.
Sim.
Estás agora interrompendo.
Não, mas agora temos que interromper porque já estamos mesmo já para além do nosso tempo. E vamos voltar na próxima semana e podemos voltar a este assunto que é interessante. Mas deixa-me dizer que, encaixando naquilo que estavas a dizer do Porto ter necessidade de fazer dinheiro e continua a ter essa necessidade de fazer dinheiro, e encaixando aqui até já numa questão que falámos, há pouco falámos dos guarda-redes do Benfica, falar também aqui da questão do guarda-redes do Porto, o Porto poderá fazer dinheiro no final da época com a transferência do passe de Marchesin e a aposta no guarda-redes, em definitiva a aposta no guarda-redes de Diogo Costa?
Eu acho que a ideia era essa. Eu acho que a ideia no princípio da época era essa. Este ano a ideia era vender o Marchesin.
Seria fabuloso financeiramente.
Para pegar no Diogo Costa nessa altura. Eu penso que houve
esse plano pode
uma decisão de última hora do Sérgio Conceição que.
Mas acho que o Porto estava nos quartos final da Champions sem ter o Marchesin. Impossível. Impossível.
Estavas a discutir a formação. Ou acreditas no Diogo Costa, ou não acreditas.
Acredito no Diogo Costa, não queres acabar de tirar o lugar ao Marquezinho.
Ou acredito.
Acredito no plantel, mesmo com o 11 inicial neste momento em relação ao Marquês.
Pronto, mas o Porto acreditava que sim. E portanto, no início desta época, o que estava em cima da mesa
e agora, no final,
era a titularidade.
E no final desta, o que é que estará em cima da mesa? É de novo a transferência do Marchezinho e a aposta no dia
não
de
sei, não faço ideia. É verdade, concordo com o Luís, que o Marchezinho, entretanto, subiu até de estatuto em relação ao ano passado.
Ou seja,
apesar de já ser um bom guarda-redes, apesar de já ser
um bom guarda-redes, uma marcha atrás no pensamento do Porto?
Sim, acho que sim. Porque eu nisso concordo com o Luís. Acho que o facto de o Marchezinho estar subido de estatuto é um jogador mais fortalecido dentro da equipa do Porto do que um ano, não tenho dúvidas disso. Percebes? Agora, esta questão da formação, acho que se fala muito de bola, percebes? Pegam-se um exemplo, quer dizer.
Não, tu percebeste aquilo que eu disse. Conceptualmente, a formação do Porto é uma coisa, as apostas naquilo que
acho que quando tens um treinador que quer médios extremos de determinadas condições, jogadores muito rápidos, jogadores muito fortes, capazes no meio campo, muito fortes, capazes de irem ao choque, capazes de serem mais completos. Depois tens médios como o Fábio Vieira e tens ali uma dificuldade.
Pois, é isso, onde eu quero chegar.
Estás a perceber? E tens ali uma dificuldade. Mas sinceramente, eu acho que o Fábio Vieira, para triunfar como jogador, tem que ganhar alguma dessas características de qualquer maneira.
Sim, isso é outra questão.
Percebes?
Mas isso todos têm.
Eu aí concordo.
E ninguém pode ficar
concordo com o Sérgio Conceição quando ele diz que a maior parte destes jogadores fizeram 90%, até chegaram aos sénior, não é? Ou começaram a jogar aos sénior, fizeram 90% dos jogos sem atacar. Sim, nunca precisaram defender, sim. Nunca precisaram de marcar, sim. Nada. Portanto, eram jogos. Epá, e de facto chegam incompletos, não é? Chegam incompletos àquela idade e é preciso ter ali uma forma. Por exemplo, eu acho que a saída do Vitinha, por exemplo, do Vítor Ferreira, não foi muito bem aceito pelo Sérgio. Porque ele achava, creio eu, que era o jogador daquela versão que mais facilmente poderia ter. E também acho que sim. Tu olhas para ele e vês uma aplicação imediata no 11 do Porto. Não é? Mas também era de jogadores. Os compradores também não são loucos. Também sabem quem é que estão a comprar. Portanto, o Porto ali estava com mão estendida, precisava de vender. Sim, mas acho que ela, embora não haja uma cláusula, eu acho que está mais ou menos combinado que haja essa compra no final da época. Mas não sei se isso é boa notícia para o Porto, atenção.
Luís José, os jogadores chegam incompletos, mas nós estamos completos. Em termos de tempo, por hoje chegamos ao fim do nosso Visão de Jogo, o que não significa que não voltemos a este assunto, porque, como dizia o Luís e muito bem, é um tema importante, interessantíssimo, e que aplica-se a todos os clubes.
É objeto de estudo.
Eu acho que a formação é o reino da demagogia, é o que eu acho. Mas podemos conversar sobre isso no dia desses com mais profundidade.
Vocês não vão começar outra vez.
Não, tu não, mas pá, sempre que acontece, sempre que há uma exceção, como esta do Sporting, por exemplo, e nós sabemos porque que esta exceção existe, não é? Pá, a verdade é que
as equipas deste programa ainda não são campeões. Duração. Que perigo para
você. Pá, é só o podcast, não estás a gastar
pilhas. Vou lá almoçar, pá, pronto.
Voltamos então na próxima segunda-feira com o João Vieira no vídeo para o site do Jornal O Jogo e também da TSF, comando técnico hoje de Joaquim Dias do nosso Visão do Jogo. Voltaremos então na próxima segunda-feira para mais um programa, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até a próxima.